Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrita por Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica, e esse é o 34º capítulo. Na sociedade teosófica, quase não havia o cultivo de interesses artísticos. De certo ponto de vista, isso era totalmente compreensível na época, mas não podia permanecer assim caso devesse prosperar a atitude mental correta. Os membros de uma sociedade desse tipo têm, a princípio, todo o interesse pela realidade da vida espiritual. No mundo sensível, o ser humano se lhes mostra apenas em sua existência efêmera, dissociada do espírito. A arte lhes parece exercer sua atividade no âmbito dessa existência dissociada, estando, portanto, fora da procurada realidade espiritual. Pelo fato de isso ocorrer na sociedade teosófica, artistas não se sentiam à vontade nela. Marie von Seversiel, fizemos questão de dar vida também ao elemento artístico na sociedade. O conhecimento espiritual como vivência adquire realidade no ser humano inteiro. Todas as forças anímicas são estimuladas. É para dentro da fantasia plasmadora que a luz da vivência espiritual refulge quando está presente. Mas aqui acontece algo que cria obstáculos. O artista tem certa atitude temerosa diante desse refulgir do mundo espiritual para dentro da fantasia. Ele quer inconsciência em relação ao domínio do mundo espiritual na alma. Tem inteiramente razão quando se trata do estímulo da fantasia por aquele elemento reflexivo consciente que, desde o início da época da alma da consciência, passou a predominar na vida cultural. Esse estímulo dado pelo elemento intelectual no ser humano é mortal para a arte. Porém, ocorre justamente o oposto quando o conteúdo espiritual realmente visualizado ilumina a fantasia. Aí ressuscita toda a força plasmadora que sempre conduziu a humanidade à arte. Marie von Sievers estava engajada na arte da dicção, tendo a mais bela relação com a arte dramática. Assim, para a atuação antroposófica, havia um campo artístico em que poderia ser comprovada a fecundidade da visão espiritual para a arte. A palavra está, sob dois aspectos, exposta ao perigo que pode advir do desenvolvimento da alma da consciência. Ela serve ao entendimento na vida social e também à transmissão do que se veio conhecer pela lógica e pelo intelecto. Em ambos os contextos, a palavra perde sua validade própria. Ela deve adaptar-se ao sentido que deve exprimir, fazendo esquecer como na própria entonação, no fonema e na formação fonética existe uma realidade. A beleza, o brilho das vogais, as características das consoantes perdem-se da linguagem. A vogal fica sem alma e a consoante sem espírito. E assim, a linguagem sai totalmente da esfera de onde se origina, a esfera do espiritual. Torna-se servidora da vida cognitiva ou intelectual e da vida social, que se afasta do espírito. Ela é totalmente arrancada do campo da arte. A verdadeira contemplação do espírito recai como que instintivamente na vivência da palavra. Aprende a sensibilizar-se em relação ao ressoar da vogal, sustentado pela alma, e à força pictórica da consoante perpassada pelo espírito. Passa a compreender o mistério da evolução da linguagem. Esse mistério consiste no fato de, antigamente, seres divino-espirituais terem podido falar à alma humana por meio da palavra, ao passo que agora essa palavra serve apenas ao entendimento no mundo físico. É necessário um entusiasmo inflamado nesse discernimento espiritual para reconduzir a alma à sua esfera. Marie von Sievers desenvolvia esse entusiasmo, e assim sua personalidade levou ao movimento antroposófico a possibilidade de cultivar artisticamente a palavra e a formulação da palavra. A atividade para a comunicação do mundo espiritual acresceu-se o cultivo da arte da recitação e da declamação, que teve uma participação cada vez mais considerável nas apresentações que ocorriam no âmbito da atuação antroposófica. A recitação de Marie von Sievers nessas apresentações foi o ponto de partida para o impulso artístico no movimento antroposófico, pois há uma linha reta na evolução desde aqueles complementos recitativos até as apresentações dramáticas que mais tarde em Munique tiveram lugar ao lado dos cursos antroposóficos. Pelo fato de termos podido desenvolver a arte junto com o conhecimento do espírito, nós crescemos cada vez mais para dentro da verdade da moderna vivência espiritual. É que a arte teve sua origem na vivência primordial, pictórico-onírica, do espírito. Na época em que a vivência espiritual se retraiu, ela teve de buscar seus próprios caminhos e precisará reencontrar-se com tal vivência quando esta ingressar na evolução cultural sob nova forma. Fim do capítulo 34.